Olá, boa tarde a todos. 16 horas e 8 minutos no horário de Brasília. Nós temos a honra e o prazer de fazer esse briefing especial com o cara que é um dos quatro maiores vencedores hoje de Indianápolis e tenho certeza que tem a meta de ser o único da história. Hélio Castro Neves está aqui conosco, está de boné, está em sua casa, ele está protegendo sua cabeça, que está um pouquinho inchada, dada a festa, a comemoração, que foi até altas horas. Vai contar um pouquinho. Primeiro, vamos estabelecer isso. Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, Gabriel Curti estão comigo. Eu sou o Vitor Martins. E este homem, não se preocupe se ele responder coisas desconexas. Afinal, ele estava em Ohio ontem, tomando uma ou duas. Dada...
Opa, quem falou em tomar aqui?
Tá bom, e não bebeu nada, não bebeu nada.
Água.
E aguinha. Tudo bem, Hélio?
Eu estou ótimo, gente. É um prazer estar com vocês novamente. Que semana. Hoje é sexta-feira. Olha aí que semana maravilhosa. Todo mundo contente porque é o final de semana, mas eu vou te falar um negócio. Eu estou contente pela semana mesmo, porque está sendo incrível. Ainda melhor do que as outras três, das outras três vitórias.
Ainda bem, entre aspas, porque se você corresse a temporada inteira e fosse em outros tempos, você estaria em Detroit nesse momento, né?
Não, porque eles mudaram, né?
Não, eles mudaram, esse ano mudaram.
Esse ano mudaram, antigamente era o mesmo final de semana. Então,
era pra acabar
com o piloto. Até aí mudaram e eu não tô correndo, mas tudo bem, não tem problema não. A gente aceita o que tá vindo.
Você falava antes aqui do programa, dormir quase nada.
Dormi quase nada. Agora, celebrar pé, como dizem aqui, pedal to the metal, né? Pé embaixo.
Muito bem. Só para avisar o pessoal, podem mandar suas perguntas aqui pelo chat no YouTube. O Eric estará aqui conosco nos próximos minutinhos aqui. E Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho e Gabriel Curti farão várias perguntas para ele. Queremos saber se o homem vai até 50, 60 anos. Quem para este homem? E quais as próximas metas? Evelyn Guimarães, comece você.
Boa tarde, meninos. Boa tarde, Hélio. A todos que estão aí já acompanhando essa live. Antes de qualquer pergunta, parabéns pela corrida, parabéns pela vitória. Foi incrível. Acho que você já deve ter visto isso nessa semana, apesar da loucura, da vibração que foi no Brasil e tudo mais. Mas eu queria saber de você. Você estava lá na festa com a equipe, né, e tudo mais. Você já sabe o nome de todo mundo? Não é mais Zé?
Não, para te falar a verdade, ainda tem vários membros da equipe que eu chamo de... Fala aí, brother! Porque realmente o meu grupo eu conheci duas semanas atrás. A gente fez alguns testes em abril, né? Uma vez, ou dois dias, vamos dizer assim. Mas eu estava tão focado em tentar mais prestar atenção no trabalho que a gente tinha que fazer, porque o acerto que a gente começou em abril era um acerto um pouco atípico, que eu não estava acostumado. Então, a minha primeira coisa que eu estava pensando era em trabalhar, ao invés de pensar nos nomes dos... Mas alguns integrantes que foram peça-chave para essa vitória, sem dúvida, eu sei quem são.
Que bom. Pode passar para o Gabo?
Por favor.
Fala, Hélio. Boa tarde, Vi, Ev, Guy, Berton, que estão conosco aqui. Primeiro, parabéns, é claro, para a vitória. E eu lembro que na primeira entrevista que você fez ali, quando você saiu do carro ali no Victory Lane, você falou um pouco das questões da idade, mencionou que o Tom Brady e o Phil Mickelson, que são caras também com a idade mais avançada, que estão também tendo sucesso recentemente no esporte. Como que você se sente assim a respeito do seu corpo hoje, do seu nível de pilotagem? Você acha que, por exemplo, o Hélio de 46 anos, de alguma forma, ele é superior ao Hélio de 34, que venceu em 2009?
Sem dúvida. Sem dúvida. A maneira de que eu aprendi, depois que eu saí da categoria e fui andar nos carros esportivos, o meu aprendizado e o conhecimento técnico aumentou muito mais, porque você começa a andar com os carros completamente diferentes, a tecnologia talvez até um pouco mais avançada, né, pelo fato de você poder ter controle de tração, você ter volante hidráulico, mas você também outras coisas que não são iguais, como você correndo com três tipos de categoria na mesma corrida, tendo que planejar, né, fazer estratégia para poder fazer os ultrapassagens e poder colocar os competidores entre os outros carros. Então, tudo isso é um fato que você, quando você não está preparado para isso, você não sabe o que está fazendo. Então, isso me ajudou muito a aumentar o nível de conhecimento de pilotagem técnico, ficou muito maior, que me ajudou em vários sentidos, me ajudou em melhorar o acerto do carro, me ajudou em fazer a estratégia certa e a paciência no momento certo. Então, tudo isso sou um piloto muito mais completo do que 2009.
Só antes de passar para o Gabriel Curti, como tem muito na linha dessa pergunta do Gabo, o nosso Gajo de Botas podcast mimimi mandando R$25, com a preparação física aos 46 anos, Hélio, para uma prova longa e desgastante com uma Indy 500, e como manter a concentração para o quarto final da prova bem afiada em um momento tão crucial da corrida. E manda um beijo para Evelyn Guimarães. E aproveitando, Hélio, é uma prova que a gente viu que é muito técnica, né? Esse ano foi especialmente técnica. Não fosse o acidente do Graham Rahal, que foi porque a roda saiu, não foi nem culpa dele, teve o Stephen Wilson batendo nos boxes, mas a prova em si não teve um acidente com um choque entre pilotos. Foi uma prova muito técnica, muito estudada. Eu queria que você também falasse um pouco a respeito disso. Em que momento você teve a atitude de chegar e falar assim, bom, nesse momento eu vou passar fulano, cicrano e beltrano, vou dar uma segurada nesse momento, não quero ir para a ponta para não gastar mais combustível, que era visível que quem liderava, e os carros da Carpenter sofreram por causa disso, por exemplo, no começo da prova. Como é que você foi esse trabalho tático ao longo da corrida?
Primeiro, respondendo a pergunta, né, a primeira foi em relação a como eu me preparo. Eu nunca deixei de me preparar, porque eu estou correndo faz muito tempo, e faz parte da minha vida, né? Até às vezes as pessoas vão para o escritório das 8 da manhã até as 6 da tarde, enfim, tem aquela rotina. A minha rotina é, se não é 7, 8 ou 9 da manhã, eu tenho que ter o meu treinamento no momento, da maneira que tem que ser feita. Agora, corria muito antes, fazia mais o CrossFit, era mais intenso. E isso mudou pelo fato de o meu corpo não ser, já não tem 20 anos, então eu procurei, por eu estar ainda ativo e nas corridas, eu procurei me manter de uma maneira sem que eu tenha lesões, se for em joelho, se for em muscular, enfim. Então eu procurei a treinar mais de uma maneira mais inteligente. Né? Talvez não com intensa, mas com mais repetições, sem tanto peso, manter esse tipo de nível que eu possa, quando chega numa corrida, aguentar as forças G no pescoço, na parte superior do corpo. Então, essa, eu e meu treinador, que já faz 20 anos, inclusive ele estava lá na corrida, que foi muito legal, eu e ele, nós desenvolvemos esse tipo de treinamento para que a gente possa seguir tendo a mesma performance na pista, sem estar sofrendo a consequências em relação à parte física. Agora, falando na sua pergunta, para manter a parte de concentração, quando o carro te dá a oportunidade, como me deu, né, durante esse fim de semana, e até falando em relação aos acidentes, muita gente não sabe, mas esse ano foi inserido uma adição no assoalho, que uns diffusers, que eles chamam, da dianteiro, que na parte central do carro, que chama bargeboard, né, são diffusers debaixo do carro, e atrás, aqueles que você vê no carros esportivos, que tem umas aletas aí atrás, é a mesma coisa. Não tinha ano passado, e esse ano teve, que aumentava em praticamente mais de 150, 250, depende do túnel de vento, que para mim, ainda não entendi o túnel de vento do pessoal da Andretti, que uma hora vinha com os números que eu falava, não é possível. Mas enfim, entre 150 e 250 pounds de downforce, que deixou menos difícil a pilotagem para todo mundo. Por isso que teve menos acidentes, porque os carros estavam mais guiáveis em atrás de outros pilotos. Então, você via que estava mais pertinho. Então, essa é uma situação que também ajudou, porque a corrida não teve tantos acidentes, porque o pessoal estava mais seguro, tinha o carro mais na mão, né? E por isso que os detalhes estavam fazendo diferença nesse final, nesse mês, porque todo mundo estava achando que tinha um carro bom. Ainda mais com a temperatura que teve que também, que quando a gente fez a semana da classificação, nós estávamos passando por temperaturas de quase 90 graus Fahrenheit. E na corrida foi um máximo de 75, 72, acho que foi a mais. Então, esfriou muito e isso também ajudou para que a temperatura e os carros se mantivessem mais equilibrados durante a prova.
Gabriel.
Fala, Hélio, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Parabéns pela vitória, né? O Hélio, eu sei que é assim, vitória é sempre vitória, né? Mas dado o contexto todo, você não está fazendo a Indy em tempo integral já faz algum tempo. Então, esse carro que a gente está vendo aí na pista é um carro que você tem andado menos do que os caras que estavam competindo com você. Além disso, uma equipe nova e que, óbvio, comparada com a Penske, é uma equipe pequena. Foi a vitória mais difícil em Indianápolis que você teve?
Boa pergunta. Foi a vitória mais difícil? Eu acho que a preparação... Não foi a vitória mais difícil, porque o carro, respondendo à segunda parte, não foi porque o carro que eu acertei estava muito bom, estava em relação... Eu não tive um problema, um susto. Normalmente, alguma hora, uma parte de uma da corrida, você vai ter algum momento... Ai, não tive. Então, não foi a mais difícil. A preparação foi a mais difícil, porque, como você mesmo mencionou, era uma equipe nova, eu ainda não sei o nome do pessoal da equipe, e você não sabe o processo que você está entrando. Depois de 20 anos, você trabalhando com uma maneira, um processo, e quando você entra numa equipe nova, aliás, não só na equipe, a parte técnica, que é da Andretti também, que é completamente diferente, então tudo isso foi complicado. Por isso que eu fui em várias corridas antes da Indianápolis, né, para entender como eles reagem, como eles fazem, e fui, né, pesquisando, perguntando, tentando criar uma certa sinergia para poder me preparar, porque era a única maneira que eu tinha que fazer, era entender. Então, meu engenheiro, o Mark Bryan, um talento incrível, era o engenheiro do 26 do ano passado, que não é o Colton Herta, está fugindo o nome agora de quem era. Depois vocês vão
ver. Zach Witt.
É por isso que eu falo com gosto. Gente que sabe, tem o conhecimento aí do automobilismo. Então, Zach Witt, ele trabalhou muito com esse menino. Inclusive, no último ano do Zach, o Zach Witt estava indo até que bem. Então, um cara muito, muito bom, bem tático. Mas eu precisava entender. Então, eu fui meio que tirando as informações dele, entendendo, foi complicado, porque todo mundo me colocava como: ih, o cara é piloto Penske, que ele tá aqui agora vindo perguntar os números? Não me falaram o número, naquele teste que eu tive em abril, eu não sabia uma mola do carro, e eu falei: gente, não dá, eu não posso trabalhar não sabendo o que tem no carro, não sei, eu não tenho condições. Eu sei que você tem que proteger aí o trabalho que vocês estão fazendo todos esses anos, mas eu não posso, eu não sei o que tem no carro. E aí o engenheiro, não, talvez fora do que poderia ter feito, começou eu e ele a ter uma relação. Eu falei: se quiser eu deixo aqui o papelzinho que você põe aí, me manda e-mail, não, põe aí o papelzinho, eu deixo aqui na mesa, não levo para casa não, mas eu preciso conversar com você para ser dinâmico, para a gente poder entender o que pode mudar. Então, imagine você indo por esse processo. Então, você está entendendo o tipo de preparação que foi? Não foi assim: ah, valeu, né? Chega aqui. Então, muito crédito para o pessoal que preparou o carro, que foi o Mike Schenck, não foi o Andretti, foi o Mike Schenck que preparou o carro. E crédito para esse engenheiro que soube me entender o que eu precisava para eu poder seguir adiante.
E olha, ainda bem que foi ele, né, Hélio? Porque a Andretti foi muito bem na corrida, muito bem. O melhor resultado da Andretti foi o Marco terminando na 19ª colocação. Pois não, senhor, o senhor precisa Quem que está aí? É sua filha que está aí?
É minha filha, que ela está com a porta aberta e eu estou fazendo barulho. Eu estou falando para ela, sai daqui, desculpa porque eu estou fazendo certas... Mas era por isso. Mas enfim, agora ela se tocou, fechou a porta, bora lá.
Aliás, pegando o gancho da filha, é a primeira conquista com a filha. Como explicar? Eu não sei se você teve um tempo para falar antes para sua filha, olha, a minha conquista em 2001 foi assim, a 2002 foi assim, 2009 foi assim. Agora você deve entender um pouco mais como é, como é que é lidar agora, tendo a primeira conquista com a filha.
Olha, foi muito bacana. Ela ainda não estava entendendo muito o que estava acontecendo, então ela estava meio que... Ela tem 11 anos de idade, então ela está naquela fase que sabe tudo e nada importa. Então, quando eu falava...
Acho que perdemos o som do Hélio. Agora sim. Voltou.
Celular. Alguém estava me chamando aqui. Aliás, tem alguma maneira de cancelar o telefone para que não liguem e
tem no modo avião.
Ah, sabe qual? Modo aí, avião. Então podemos... Não vou sair daqui, não, se eu pôr o modo avião.
Olha, que um absurdo. Tudo bem, não tem problema. Estamos vendo aqui o Hélio. Nesse momento.
A parte técnica aqui que a gente...
Não tem problema. Estamos, nesse momento, acompanhando o modo avião sendo acionado.
Isso, beleza.
Agora sim, isso.
Agora sim, muito obrigado. Perdão.
Muito bem. De nada. Mas agora voltou.
Voltando.
Depois passo o nosso telefone, nós vamos fazer um teste ao vivo com você para ver se liga esse modo avião. Mas creio que não vai ter problemas mais.
Não, voltando ao realmente ela está com 11 anos de idade, então tu lá sabe. E eu acho que ela estava um pouco... Overwhelm, como é que é essa palavra overwhelm em português?
Não seria sobrecarregada, seria meio... Como traduzir? Eu entendi o que você quis dizer, mas o sobrecarregado seria a melhor tradução. Não sei, menino, se vocês têm uma...
Ilusionar. Enfim, ela estava overwhelm com tanta pessoa gritando ao público que ela ficou meio que... Opa! Aí que ela se tocou que o pai dela estava fazendo era uma coisa histórica. Ela só foi se tocar depois que os amiguinhos do celular começaram a falar, te vi na televisão. Aí que ela, opa, agora estou entendendo o que está rolando. Então, foi muito legal. A Adriana, aliás, falando na Micaela, tem que falar na Adriana, que a minha esposa e a mãe da Adriana foi uma das pessoas que mais acreditou nessa fusão com o Meyer Shank Racing. Ela sabia que era o momento certo. Às vezes a gente, eu digo a gente, vou colocar em geral, né? Quando a gente tem uma situação confortável, a gente acha que se sair dessa situação vai ser pior. E pelo contrário, inclusive eu tive uma conversa muito legal com o Tony Canan, que é a mesma coisa, quando ele saiu da Andretti na época, ele foi lá e acabou ganhando em Indianápolis com uma equipe pequena. Então, às vezes, é importante você sair da sua zona confortável para poder não comprovar, confirmar para você mesmo o quanto você é capaz. Então, a minha esposa foi uma dessas grandes peças-chave para essa mudança e também sempre, por ela não entender muito de corrida, ela realmente me fez conquistar essa vitória.
Evelyn.
Eu acho que ela entende mais do que você esperava, hein, Hélio? De corrida.
É verdade.
Acho que ela entende mais do que você imaginava aí de corrida, por esse apoio todo. Mas eu queria voltar um pouquinho na questão da equipe, do carro, porque na semana depois da classificação, você falava sobre... Aliás, todos os especialistas falavam, não, a Ganassi está muito bem, o Scott Dixon é o grande favorito da prova, né, e tudo mais, e pouca gente entendeu que você estava ali no Fast Nine também, que você tinha sido muito rápido e que estava apresentando uma performance muito boa, e você mesmo falou, né, no média desse, olha... Eu acho que eu tô com o carro, sabe, eu não me descartaria. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre as surpresas que você teve com a equipe durante a corrida, né? Porque você também tinha, como você falou antes, você não conhecia ninguém, não conhecia a operação, principalmente em Indianápolis. E eu queria que você que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre as surpresas durante a corrida.
Você tem razão. Eu, quando a gente completou, inclusive no, na sexta-feira antes da classificação, eu e minha gente falou, a gente tem chance de entrar no top 9, se tudo der certo. Foi dessa maneira que a gente tinha falado. Então, quando nós preparamos o carro, eu optei, inclusive, vou te falar, esse foi um fato interessante, agora a gente comentando, então, certas coisas estão vindo na minha cabeça. Eu, quando a gente foi para sexta-feira, para o primeiro treino, eu escolhi um acerto aerodinâmico que estava bem agressivo, mas eu não estou dizendo pelo número, eu estou dizendo porque eu sentia, porque no, na quinta-feira, quando a gente fez um certo ajuste, eu falei, nossa, tá muito fácil, tá muito bom, pode tirar aí que não tem problema. E no, na sexta-feira, quando a gente foi pro treino, a equipe Andretti, o meu companheiro, os caras estavam como se fosse coisa de corrida. Eu falei, peraí, será que acho que tem alguma coisa que não tá conectando aqui. Pô, eu tô indo completamente tão fora do padrão que eu falei, eu acho que eu tô errado. E aí o pessoal falou, né, vai aumentar 10 milhas, eu falei, eu sei, não é a primeira vez que vai aumentar, eu sei, eu potei, nós vamos virar 230 aí, normal, 229 é devagar, 28 é devagar, mas por isso mesmo que eu tô saindo assim, porque eu tô achando que tá conservador, enfim, eu fui até meio com receio, que eu falei, cara, não pode ser, e quando foi, o carro foi super bem, não teve problema nenhum, né. E aí que o pessoal, Colton Herta, não, e o Alex também nem foi, o meu companheiro de equipe também não foi para o meu macete, só o Colton que foi, que despertinho falou, opa, esse cara, e a gente sentava junto nas reuniões, ele vinha falar comigo, esperto, um menino pode ter, sei lá, 20 e tantos anos, mas um menino muito esperto. Então ele vinha falar comigo, ele falou, por que você está fazendo isso, está fazendo aquilo? Eu falei, não, essa é a minha intenção. E ele ia fazer os trabalhos dele, e eu falava para ele, ó, vai no seu caminho que eu tô vendo que você tá indo no caminho bem, seu carro tá bom, fica aí que seu carro tá bom. E realmente, ele mostrou isso, né? Então, ele e o Hunter Ray, que foram únicos em relação a Andretti, né? Que a gente não é oficialmente Andretti, que entrou para pro top 9, mas eu tava muito confiante, porque a gente fez esse acerto de uma maneira que... e eu falei pro pessoal, falei, meu carro tá bom. Ah, todo mundo fala que o carro tá bom, que a temperatura baixou, não sei o quê. Ok, eu só estou dizendo, vocês me fizeram a pergunta, eu estou respondendo, se é temperatura, não é temperatura, o que for que seja, meu carro está bom. Então, indo para a classificação, quando a gente mostrou aquela performance, foi até bom, Evelyn, que as pessoas, e eu fui um dos caras, não sei se eu falei para vocês ou com alguém, mas eu fui um dos caras que me disse, o Dixon não vai ganhar essa corrida, eu não estou vendo ele andar no tráfego, eu não estou vendo ele andar com ninguém, ele só está andando sozinho, e toda vez que ele anda lá atrás para pegar o vácuo e põe a volta dele lá em cima. O que acontece muitas vezes, por isso que as pessoas falam, ih, olha lá, o Dixon está muito rápido, todos os treinos que ele está indo, realmente, está rápido, os carros da Ganassi estavam rápidos. Isso eles acharam um acerto muito bom. Mas eu, quando vi, comecei a andar com o pessoal, falava, esse aí, tá certo que ele teve problema nos pits, não posso tirar isso, mas eu não, por exemplo, como o Paginot, eu vi que o Paginot estava bem. Então, até que ele saiu de 20º tanto lá e chegou em terceiro, porque o carro dele estava bom. Então, nesse sentido, não me assustou. O Palu me mostrou durante os treinos que era rápido, então já sabia mais ou menos que se for no final eu e ele, eu tinha que usar uma certa estratégia que para passar ele. E eu passei nos treinos. Então, eu estava até isso. Sabe quando todo tipo de situação acontece nos treinos? Aconteceu na corrida? Então, era como se fosse um rehearsal. Eu já tinha ensaiado. Então, isso ajudou muito para tomar certas atitudes durante a prova.
Hélio, você acabou de chegar na equipe, né? Foi a sua primeira corrida. O seu contrato esse ano ele é um pouco mais curto, né? Não cobre a temporada inteira. Mas depois dessa vitória, você já chegou no Mike Schenck e pediu uma temporada completa em 2022. O quão próximo você acha que está isso de acontecer?
Olha, essa situação com o Mike Schenck foi muito legal, porque quando a gente negociou o contrato, eu tinha acabado de fazer aquela corrida da McLaren que não foi tão bem, que foi muito difícil. Eu sentei num carro que... Outra coisa, o Pato é um piloto incrível, uma habilidade muito grande, que isso pode ser uma parte negativa para ele. Porque se você colocar qualquer coisa para o carro dele, ele dirige e anda bem. Mas vai chegar num ponto que você tem que desenvolver o carro para ficar, para chegar no outro nível. Não é só você... Era a época que eu era de moleque, né? Você quer ser primeiro, então não importa o que você tem que desenvolver para chegar no carro no outro nível. Mas enfim, quando eu entrei, para mim não me adaptei bem, então ficou aquela coisa meio chata, porque o Castanho está querendo ganhar, está ganhando lá na Imsa, voltando, e não sabe se ainda tem ou não, né? E aí o Mike falou, olha, inclusive o próprio Mike falou, pô, Rogério, será que você está disponível ainda para fazer? Eu falei, Mike, vou fazer o seguinte, isso aqui é a proposta de quanto é o meu valor, tá? Vou te dar aqui. Tum. Essa é uma outra proposta que eu vou te dar, você não me paga nada, zero. Só me paga as viagens que eu vou para correr, me paga zero. Mas, quando eu ganhar a corrida, os números vão ser muito maior do que essa proposta, tá bom? Eu aceito para te mostrar que não só acredito no meu potencial, como acredito na equipe e como eu vou fazer a gente crescer, ok? Aí, sua proposta é bem interessante, né? Aí eu falei, não se sinta obrigado a fazer, eu estou te dando duas opções, você me volta contra outra proposta. Aí ele voltou com a outra, diminuiu e falei, não, ou essa, não tem outra opção. Aí eu, tanto com o Jim Maier e eles conversaram, falei, tá bom, nós vamos com a proposta mais conservadora. Hoje, inclusive ontem a gente comentou isso, eu falei, tá vendo? Hoje vocês já estão aqui desembolsando muito dinheiro. E eles, ainda bem. Eu falei, tá vendo? Mas então, a razão de eu estar falando isso com você, que eu sempre mostrei para ele que eu queria a temporada inteira, que é muito difícil você ter um sucesso rápido numa corrida só. Mas como ele me prometeu, me dando um carro bom, a gente trabalhou duro, o resultado apareceu. Então, já falei com ele, e o ano que vem? E esse ano? Não me disseram que não vai ter mais corridas, talvez uma em St. Louis, talvez, não sei, uma a mais, vai manter ainda as 5 corridas que eles tinham programado, mas nós vamos seguir conversando para o ano que vem e vamos ver, meu contrato é só esse ano, então vamos ver o que acontece.
Gabriel.
O Hélio, voltando um pouco na corrida em si, você comentou da disputa com o Palou, né? E assim, pelo menos para quem estava vendo de fora, falando de mim, né? Eu estava assistindo e fiquei com a clara impressão que você ganhou muito do Palou por causa da sua experiência. Assim, foi muito na manha que você levou esse duelo. E eu fiquei com essa impressão também pelo que o Palou falou depois da corrida. Ele estava meio... Aquelas declarações que você dá meio de cabeça quente e tal, e ele falou, putz, cara, fiquei em segundo, eu tinha o melhor carro. Então eu queria saber de você, o Palou tinha o melhor carro e como é que você fez para ganhar dele?
Não. Ele não tinha o melhor carro, ele tinha um carro mais rápido. Não significa que é o melhor carro. O meu carro não era mais rápido, mas era muito bom em tráfego. Então, você vê, são situações adversas. Minha experiência, sim, conta, porque eu terminei 3 vezes em segundo lugar naquela situação. 3 vezes, não foi uma ou duas, foram 3 vezes. Então, e a última foi em 2017 com o Sato, mas ele tinha o Honda. Dessa vez, eu falei, opa, agora nós estamos no mesmo nível aí, agora a briga vai ser boa. Então, tudo isso ajudou aqui, e ele não tinha o que fazer. Eu realmente conseguia passar a hora que eu quisesse, e eu fiz um teste isso antes, a gente passou, fez umas 2 ultrapassagens, ou 3, e demorava 2 voltas para ele me passar, né? E isso eu vi que, então, eu tenho que passar, na minha estratégia era passar na última volta, tomando a bandeira branca. Só que quando eu vi os retardatários chegando, eu falei, opa, agora... Porque o meu, como eu expliquei antes, a minha parte fraca era estar liderando, porque ele fazia quase 221 milhas sozinho. Nos treinos, a gente fazia 218, era rápido pra caramba. Uma cara tava fazendo na corrida quase 221. Eu falei, putz, grilo, não tem, é muito difícil. Então, quando eu percebi que tinha o tráfego, eu falei, agora eu vou poder fazer 221, porque o vácuo vai me puxar. E foi quando eu fiz, em vez de deixar para a última volta, eu fiz na penúltima, Aliás, me surpreendeu a gente chegando no final, na entrada da curva 1, ter aquele tanto tráfego, que eu achei que ia ser mais para o começo da reta oposta. E, então eu tive que usar, como se diz, a técnica, né, que você diminui a velocidade. Quando você vê o carro se aproximando, não é o carro se aproximando, sou eu que estou diminuindo. Então, quando eu estava diminuindo, para justamente fazer com que a asa dianteira dele pare de funcionar. Então, ele vai ter que tirar o pé. Se ele tentar ficar pé embaixo, ele vai direto. Então, eu fiz isso na curva 1, saí muito bem. Na curva 2, peguei o vácuo. Ele vem chegando, tirei o pé de novo. Então, ele chega bem pertinho. E saí super bem. Você vê que eu dou uma arrancada aí no final. Então, essa foi a estratégia e a tática certa.
Eu vi que o Flávio Gomes está aqui. Ô Martins, posso fazer uma pergunta por aqui? Flávio Gomes, para você mandar a sua pergunta, mande seu superchat. A sua pergunta será lida dessa forma, se você quiser. Quero, aliás, chamar o Rodrigo Berton só para ler os vários superchats. Vi que Diogo Couto, inclusive, que espero esteja nos Estados Unidos, na Flórida, vizinho do Castro Neves, esteja entre nós. Berton, boa tarde. Traga as questões que temos aqui para o Hélio Castro Neves.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Hélio. Bem-vindo. Parabéns mais uma vez pela vitória. A gente tem bastante superchat aqui já, Vitor. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vando Monteiro da Silva, o maior da história de Indianápolis, mandou R$2. O Gajo de Botas, sem mimimi, mandou R$25. Boa tarde, Hélio. O Vitor já leu. André Seixas mandou R$10,90. Live histórica. Hélio, parabéns pela conquista. Américo Teixeira Júnior.
Conheço.
Um rapaz, acho que todo mundo conhece aqui.
Também.
Mandou R$4,44. Cadê o anel?
Ai, puxa vida. Eu vou ter que sair daqui para buscar, mas eu que estava fazendo uma entrevista antes, acabei esquecendo e, enfim.
Aliás, mas assim, os anéis são iguaizinhos?
Não, é uma surpresa. Não? Ué, eu fiz eu coloquei no meu Instagram, não sei se você viu as fotos.
Vi, mas não reparei se era.
Um maior, é o último. Esse desse ano é um bem grande. Mas bem grande, eu fiquei até surpreso, eu falei, uau, será que minha memória está tão ruim assim, que estou parecendo que cresceu? E cresceu, realmente esse ano está mais, aliás, o ano passado acho que o do Sato era assim também, e esse ano também.
Léo Mendes mandou R$5. A mais difícil Indy 500 teria sido a de 2002? Até hoje tem americano se rasgando dizendo que o Paul Tracy deveria ser o vencedor.
Sinto muito por eles. Um deles que se rasga, na verdade, não é americano, é canadense, mas o próprio se rasga até hoje.
É verdade. Ele, a gente, obviamente, somos amigos, não temos problemas nenhum. E ele sabe que da única maneira que ele teria ganho se realmente o pessoal não tivesse as informações que graças a Deus, a tecnologia que ela, naquela época, já tinha na pista de saber aonde o carro estava ou não. Mas essa foi a mais difícil, porque essa foi uma corrida que eu não tinha chances nenhuma, eu estava completamente perdido, o meu carro, eu estava tomando uma volta do líder, que deu uma bandeira amarela e me salvou, e a gente optou por uma arriscada, como se fosse um jogo de pôquer, um blefe, que deu certo, porque a bandeira amarela surgiu, a gente não ia ter combustível para terminar, a bandeira amarela surgiu faltando duas voltas e ganhamos a corrida, então essa foi a mais difícil.
André Seixas mandou R$20. Hélio, como você vê o momento da Indy com a disputa entre gerações talentosas? De um lado a juventude de Herta, Palu, Pato e Viquei, todos com menos de 24 anos, e de outro a experiência de Dixon, Tony e a sua que já passaram dos 40.
E só aproveitando e emendando, Hélio, eu vi que você falou com muito carinho do Colton, e também agora falou um pouco do Pato. Você vê nesses dois alguma vantagem em relação aos outros dois mencionados, Palou e Viquei, ou você vê que o Colton tem alguma coisa especial que você nota que esse cara vai ser o cara da Indy na próxima década?
É que o Colton e o Pato vêm da escola da Indy Lights, então o conhecimento que você tem dos pilotos é maior nesse sentido, por isso que a gente acaba mencionando mais. Ah, era como se fosse eu e o Tony na época da Indy Lights, então esses são meio que um espelhozinho da gente voltando e representando aí a Indy Lights, vamos dizer assim. E eu praticamente andei antes do Pato ser quem é, para te falar a verdade, foi 3 anos atrás ou 4 anos atrás, eu fui contratado para fazer uma brincadeira com o Pato, que eu não sabia quem era, e ele era namorado de um empresário, advogado em Houston, e eles queriam fazer uma brincadeira com ele, dizendo que o irmão, o cunhadinho lá, que era bom piloto, ia disputar com o Pato, dizendo que ele era um bom piloto. Então era para levar capacete branco, macacão branco, quer dizer, para ir completamente irreconhecido e pegar o Pato de brincadeira. Só que, primeiro, eu não conhecia a pista de Houston, da Cota, Austin. Não conhecia a pista, era a primeira vez. E segundo, deu algum piti lá que deu problema no relação, eles, sei lá, terminaram, e a gente acabou, não foi a brincadeira. E no final, ele estava de volta, e aí ele me levou para andar na pista. E quando ele me levou para andar na pista, eu falei, pô, esse moleque tá rápido, tá me impressionando aqui, pô. Calma, bicho, eu quero conhecer a pista. Ainda bem que não teve a brincadeira, porque senão eu ia ter tomado um pau. Não deu certo, mas enfim. Aí eu vi que ele seguiu adiante, então, Pato, eu falei, esse moleque tem futuro. Agora, voltando à pergunta, é muito legal você ter a nova geração vindo, mostrando talento, mostrando potencial, e é normal, gente, se você for começar a olhar o passado, é a mesma coisa, quando tinha Rick Mears, Lancer, Emerson Fittipaldi, Danny Sullivan, não, e vai mudando, é o ciclo. É natural, e uma hora vai esses dois pilotos, 3, 4, como fiquei, que eu não tenho tanta, também um excelente talento. O Palu, eu conheci porque o meu engenheiro dos carros esportivos é espanhol, ele falou, esse menino é bom, então fiquei sabendo disso. Então essas coisas vão se unindo, e eles vão aprendendo com os veteranos também. Essa corrida que o Palu perdeu, ele já vai entender um pouquinho mais da próxima vez, entendeu? E isso vai acontecer com outros pilotos também. Então, os pilotos mais jovens, e aí eles vão tomando espaço. Aí sim, eles vão tirando espaço dos veteranos, porque eles já vão tendo a experiência de veteranos também.
Aliás, o Rodrigo Berton, depois, temos aquela foto com o Palu aí? Temos, né? Eu quero comentário sobre aquela foto. E não pegou muito bem, viu, senhor Hélio?
Não?
Depois você vai ver. Nós queremos comentários a respeito dessa foto. Você vai ver só. Ô, Berton, temos mais superchat? No final, o Flávio Gomes mandou a pergunta dele ou não?
Mandou, mas eu vou ler só depois dos superchats. Porque a gente tem bastante aqui ainda. Tá. Diogo Cocho mandou $10 e mandou um abraço para todos. Aí eu vou juntar aqui, ó. Elbert Moreira Araújo mandou R$20. O chefe Gabriel Azevedo mandou R$25. E o Elbert mandou mais R$5. Há 24 horas de Le Mans. É um projeto?
É um objetivo, né? Gostaria de trabalhar, mas como é um ambiente mais fechado pelo fato de duas coisas. Você tem que ter, eu já nem sei mais, mas é o tal do piloto silver, o piloto bronze, né? O gold, essas coisas todas que eu ainda, por mais que eu passei 3 anos, aqui não tinha isso, né? Então fica mais limitado você poder participar de Le Mans. Agora, com esse carro, o LMDH, que é os carros que vão entrar, já estão entrando, né, esse ano, e eu acredito que possa ter oportunidade. A Acura é um deles, que eles estão trabalhando nisso para entrar. A Porsche, até com o próprio Roger Penske, que vai ter mais opções. Então, talvez isso possa ser um futuro mais próximo do que eu esperava. Então, espero sim, gostaria muito de ter a oportunidade de guiar em Le Mans.
Antes da pergunta do Gomes, o Gigal Ranone, Elinho Monstro, parabéns, gritei junto na bandeirada, emocionante. E aí ele pergunta, na última volta o Paginot passou o Pato na reta oposta e provavelmente passaria o Palu na reta principal. Você acha que aguentaria o ritmo dele se houvesse mais umas 5, 6 voltas?
Interessante. Aí nós não íamos chamar de 500 milhas, ia 505 milhas, né? Ou 510 milhas. Mas ele era um cara que eu estava prestando atenção, sim. Ele é um cara que eu vi o amarelão lá e falei, opa, que bom que ele veio. Mas eu falei, é bom ele ficar aí atrás do Pato. E o Pato, depois de eu conversar, eu falei, como é que ele te passou? Ele disse que ele tentou passar o Palu e teve uma atravessada Então foi essa maneira que o Pato, o Simon passou. E eu, como eu disse, como eu fiz diminuir entre a curva 3 e 4 mais, o Paulo provavelmente tentou ficar mais próximo de mim para tentar ter um run. E foi aí que ele também perdeu a frente e por isso que o Paginot quase passou ele na linha de chegada.
O Hélio, quando vocês pegaram a última volta, por causa do tráfego, vocês entraram um pouquinho mais lento na 1 e o Pato estava muito atrás. Ele entrou lançado e veio muito mais rápido. E ele foi colando no Palou e ele tentou uma trajetória mais pelo alto. E aí ele quase ia bater. Quando ele ia bater, ele deve ter levantado o pé. No que ele levantou o pé, o Paginot pegou e passou.
Então foi isso aí. Ele me disse que tinha tido um momento. Então foi exatamente isso aí. Né? Foi essa situação.
E aí na tela pergunta do Gomes. Hélio, foram as 500 milhas com o menor número de amarelas da história. Não teve acidente. Você já correu 20 dessas e era pancada para todo lado. Temos uma geração de pilotos excepcional?
Não. Uau, tem um talento muito grande. As equipes, você vê que esse ano foi o grid mais próximo entre o primeiro e o 33º, né? Então, se você for analisar, o pessoal, o nível estava muito bem, todo mundo melhorou o carro. Mas também tem aquela situação que eu disse que o carro melhorou também, teve mais de 150 a 200 pounds mais downforce esse ano, então isso ajudou o pessoal a ter mais controle.
Para encerrar essa primeira rodada, Vitor, está chegando mais superchat aqui, ó. Lucas Leite, R$20. Qual foi a sua reação quando os pilotos foram te saudar na pista? Isso mostra que os bastidores da Indy é bem leve?
Não, isso mostra respeito. É uma situação que a gente... Primeiro que a gente fez um fato histórico e mostra que o pessoal respeita. Sabe o quanto é difícil essa corrida, sabe a maratona que é. Então é legal você ter os pilotos te dando... Né, te mostrando esse respeito, e muito dele, eu também não estou aqui, não é a primeira corrida, né? Eu já estou aqui faz tempo, não é a primeira vez, esse aí me surpreendeu, para te falar a verdade, mas ele, por a gente ter sido companheiro de equipe por muitos anos, ele também reconheceu, e é muito legal, porque ele é um dos pilotos que eu sempre admirei muito, em relação a talento, mas todos os pilotos, e integrantes de equipes também, foi muito bacana ter essa receptividade.
Aliás, há um boato, Hélio, que quando o Tony soube que você tinha vencido, ele falou assim, não é possível, não pode ser, vou ter que aturar esse rapaz me buzinando na minha orelha.
Ai, né, eu falei com ele, ele falou, pô, não é possível, ele falou no rádio, e aí ele falou, ai, meu companheiro de equipe jogou em segundo, eu tenho que dar um apoio pro meu companheiro de piloto de segundo lugar, peraí. É legal você ter a nossa, essa amizade, essa... compartilhar essas alegrias e realmente, como eu disse, é um momento histórico.
O Hélio, antes de passar para a Evelyn, para os meninos, eu queria perguntar de dois momentos, que foi uma discussão que a gente estava tendo no programa na segunda-feira. Houve uma fala da Evelyn com o Gabriel no programa que eles fizeram domingo, eu não participei, em que eles falavam qual seria a mais valiosa dessas corridas, não a mais difícil ou a mais importante. Aí o Gabriel falava que em 2021, até por ele ter feito a cobertura, era a mais valiosa. A Evelyn também foi na mesma linha. E eu puxei mais para 2009 por aquele momento. Eu acho que no 2009 e 2021 são momentos muito especiais na sua vida, mas 2009 foi o pós-momento de uma situação que você viveu pessoal de se livrar daquele problema. Você se livrou daquela questão com o fisco americano, você viajou naquele dia, inclusive, depois foi para correr em Long Beach, e depois foi para as 500 milhas de Indianápolis, e aquilo lá veio que uma espécie de redenção na sua vida. Esse é meio que uma espécie de glória. Eu queria que você fizesse uma comparação entre esses dois momentos da sua vida.
Às vezes, cada um tem seus problemas, né? Não importa qual é o problema difícil o nível de problema, mas a gente já, são momentos na vida que a gente tem que saber superar. Essas, em 2009, obviamente, é muita coisa fora do meu controle. Eu não tinha o conhecimento do fato, por isso que quando você vem para um país, você contrata as pessoas especializadas para poderem tomar conta dessas situações, né? E infelizmente, tivemos que mostrar, comprovar que tudo isso foi o mal entendido que certas pessoas e certas situações, por eu ter vencido o programa aqui, Dancing with the Stars, talvez quiseram mostrar um problema para que as pessoas tomem cuidado para fazer o que estão fazendo, enfim. E, então, para mim, foi difícil. Foi muito difícil porque não sabia nem o que ia acontecer na minha carreira. E era isso que eu não queria. Não queria que... Não estava nem preocupado no resultado. Estava preocupado que se eu ia correr novamente. Então, voltando para a corrida vencendo, foi uma maneira de mostrar que isso é o que eu sei fazer. Esse é o meu business. Não o que eles estavam falando aí de mim, que inventando situações para burlar a lei. Então, essa foi a maneira que eu quis, que eu gostei, né? Que graças a Deus a gente pôde mostrar isso. Agora, esse domingo foi diferente. Esse domingo foi um momento histórico para o fã, para o público, para aquele que ama o automobilismo, um momento de mostrar que equipes pequenas ou potenciais com equipes pequenas têm um potencial enorme. Não temos o maior budget, mas temos um coração maior. Então isso foi muito legal. Um dono de equipe que enfrentou vários problemas para manter, é a vida dele, ele não tem outro tipo de negócio. Então muito legal a gente poder fazer parte dessa experiência e mostrar ao mundo inteiro que é possível.
Evelyn.
Ô, Hélio, até eu nem faria essa pergunta agora, mas já que você puxou sobre essa questão do orçamento e do tamanho da equipe, do potencial e tudo mais, quando você venceu com a equipe que você acabou de falar, né, uma equipe que ainda está construindo, uma história e tudo mais, mas que tem muito coração, deu um quentinho no coração de ver que a Penske, tão grande e tudo mais, foi muito mal na classificação, apesar do Paginot ter feito uma boa corrida, mas deu um quentinho assim no coração?
Ver o Will Power sofrendo, coitado.
O Will Power sofrendo para classificar o carro.
Não, me deu um alívio, né? Não foi? Eu falei, ai, que bom que eu não tô aí, né? Mas inclusive. Ai, perdão. Inclusive até o Team Cinder, que veio falar comigo, poxa, a gente fez um favor para você, né? Falei, eu não queria estar passando por essa situação. O ano passado passei perto, que eu larguei em 28º. Eu falei, não, realmente não queria estar passando por essa situação. Mas se eu não desejo mal para ninguém, e ainda mais uma equipe que eu participei há tanto tempo, praticamente, como eu disse, eles me criaram desde teenager, not teenager, mas de jovem até o ano passado. Então, foi legal eu ter mostrado que eu pude fazer, construir uma coisa sozinho, não só com a vitória de Indianápolis, como também as 24 horas de Daytona. Então, sim, isso é bacana ver que eu entendo agora o que precisa fazer para a gente conseguir o sucesso.
Gabo.
Hélio, não sei se existe alguma relação, explicação lógica para isso, mas tipo, desde que foi introduzido o novo kit aerodinâmico da Indy, os seus resultados foram melhorando meio que ano após ano. Então, no primeiro, acho que você não lidou tão bem, acabou batendo. Depois você tem aquele... 2019, você tem aquele enrosco com o Davidson, é 18º. Aí, no ano passado, já foi aquela corrida um pouco... mais de recuperação, de fazer estratégia, um pouco perto do top 10. Você acha que... Como você vê a melhora do kit aerodinâmico da Indy ao longo dos anos?
Muito bem observado. Realmente, quando aconteceu em 2018, eu tinha terminado 2017 em segundo lugar atrás do Takuma Sato. Então, eu preparei meu carro naqueles mesmos tipos de circunstâncias. E quando passou mais ou menos de 15, 16 voltas, o carro escapou sem eu saber. Essa é a pior situação para um piloto em um oval, você bater e não saber o que aconteceu, né? Então, isso ficou para mim complicado. Em 2019, já estava mais esperto, entendendo o que tinha que fazer. A gente teve esse problema que o cara lá não tinha o speed limit, não sabia se podia passar, não podia passar, que eu estava com as regras da IMSA, né? Que você quando está devagar, você tem que estar no lado esquerdo, e ele não estava. Então, surgiu uma situação nova para mim que não aconteceu. E quando ele errou o boxe e freou na minha frente, a gente bateu, tive que tomar uma penalização, enfim. E é o Roger, para ajudar o Pagenaud, decidiu jogar a toalha e falou, ok, sua corrida acabou, vamos ajudar o cara. E isso faltava 120 voltas ainda, não estava nem na metade da corrida. Tanto é que o Takuma Sato teve problema essa corrida, também estava uma volta e meia atrás e chegou em terceiro. Então, isso foi uma situação que... E eu também não ajudei o Pagenaud, porque quando eu tirei o pé para ajudar ele, ele entrou para o boxe. Então, quer dizer, estragou, eu fiquei 3 voltas para trás sem fazer nada. Então, isso ficou... Eu falei, pô, isso não foi legal, né? Não era a hora, o momento para acontecer o que aconteceu. Enfim, e o ano passado, como ele comprou a pista, a categoria, então ele não estava mais, então pelo menos a gente pôde fazer o trabalho que era para ter sido feito antes. Eu usei certas situações no carro que eu aprendi que era melhor. Era o primeiro ano do Aeroscreen também, então eu usei muito a influência dos meus companheiros de equipe para poder entender qual era a diferença, e me ajudou a ter essa prova de recuperação. Mas esse ano eu tive que começar do zero, sem nenhum acerto, só com o conhecimento que eu tinha, aprender, como eu disse, a estratégia e o processo novo de duas equipes, né? Porque eu estou falando entre a Mike Schenck e a própria Andretti Autosport. Então, foi especial, sem dúvida, e me ajudou também essa experiência de fazer uma corrida só por ano, me ajudou, porque eu sabia que a gente tinha condições. Então, eu não perdia muito tempo. Meu engenheiro falava, vamos tentar melhorar esse acerto. Eu falei, não, joga fora. Vamos pegar outra coisa, que isso aqui não dá. Não vai ficar bom. E eu também não conheço como a gente chegou até aqui com esse acerto. Esquece, move on. E foi assim que a gente foi eliminando os problemas e ajustando o mais rápido possível.
Gabriel.
Ô Hélio, eu sei que você nunca foi muito de falar de aposentadoria, de estipular uma data para isso, mas ter vencido essa quarta corrida, que era a sua grande meta, igualar o Rick Mears, o Unser e o AJ Foyt, ter alcançado essa meta, te deu um gás novo para ir atrás da quinta e talvez até do campeonato, agora que você quer voltar a ser titular?
Muito, mas muito, não tenha ideia. Aliás, me deu mais, como se diz, leverage, alavanquei. Estou alavancando essa situação para justamente falar para esses caras aqui, ó. Gente, não dá para fazer com um budgetzinho de 3 milhões de dólares. Vocês têm que agora pôr injetar dinheiro aí. Eu sei que o negócio de carro, venda de carro aqui aumentou muito. Então, pode injetar aí, porque é a única maneira que, se você quiser ir para outro nível, né? Porque, ok, a gente conquistou um super resultado. Primeira vitória da equipe, primeiro a Indianápolis histórica. Então, se quer ir para outro nível, que é um nível Penske, Ganassi, Andretti e até a McLaren, então agora é a hora de acelerar. Não é a hora de vamos esperar. Não, não. É a hora de acelerar. Falei isso no banquete pro Mike, pros dois. Agora é a hora de ir. Então, espero que ele... Acho que agora eu tenho um certo pequeno crédito de falar o que eu sei o que eu estou fazendo, né?
Até você estava falando da festa, você já se sente em casa, pelo menos, né? Tá todo mundo naquele coração de mãe. Não é uma organização Penske que deve ter milhares de pessoas, mas no bar coube todo mundo ali para todo mundo se abraçar e falar do que foi e o que há de ser, né?
É, não, muito legal. Mas é isso. A gente tem que entender que você... E eu falei isso para o Mike. Mike, você não precisa ser um corporativo para ter sucesso. Você pode manter a essência da equipe, a sua característica, a sua maneira de ser. A gente está querendo adicionar. Você mantém essa mesma paixão, que é muito importante para todo integrante dessa equipe, mas você tem que ter o pessoal full time, todo tempo. Não pode ter o cara... Não denigrindo, mas o cara que troca o meu pneu dianteiro direito, ele é... ele é um broker, realtor, como se diz, realtor de commercial. Como se diz, realtor? Realtor é um cara que vende casa, vende um vendedor de...
Um corretor, talvez?
Corretor, é. Corretor imobiliário. Imobiliário,
né? O cara é corretor imobiliário. Não. Vocês estão achando que eu estou brincando? Vai lá, vê lá, Kevin. É um corretor imobiliário. Só que o cara trabalhou 15 anos com a ganância. Não vamos tirar o mérito dele, a experiência dele. Mas hoje, a nova missão dele, o novo... Então, tem que trazer esse cara? Ok, meu. Agora é a hora de você estar aqui full time com a gente para poder seguir adiante. Então, essa é a situação que a gente tem que fazer para seguir para frente e seguir crescendo.
Os meus amigos vão fazer a última pergunta para o Hélio, que tem que ir daqui a pouco, mas antes deixa eu fazer a minha última, no caso. Nesses 4 dias, alguma outra equipe que não Maier, Schenck, te procurou oferecendo algum contrato?
Não, acho que ainda tá muito cedo, né? Eu sei que tem nem o cara de pau, mas acho que ainda tá muito, não deu nem 7 dias ainda, né?
É, porque me parece que o Michael, né? Eu acho que os pilotos do Michael não estão indo muito bem esse ano, né, Gabriel? Então pode ser que uns 2 ou 3 carros ali que você. Até caiu emocionado, Ed derruba mais uma vez. Aliás, Ed, você não vai me esquecer depois de tirar o modo avião, que você vai falar, putz, ninguém me liga mais? Não vai esquecer daqui a pouco, hein?
É verdade. Vou mandar então. Eu falei com o Michael Andretti, agradeci, né? O apoio. Vou mandar uma mensagem para ele. Falei, escuta, e aí? O que rola com a galera?
Ali tem uns dois ali que, ó.
Ô, Vitor, eu acho que o Hintcliffe vai cair antes do celular do Hélio, hein?
Oi, rapaz!
Mas que maldoso, Gabriel. Aí, ó, pelo amor de Deus.
É a hora que a gente começa. Já tá na hora, né? Já tá quase 1 hora. Acho que é a hora que começa os. Se eu fosse vocês, iam atrás. Falei, ei, vocês não querem quando chamar o Hélio? Não, chama o Hélio lá, pô. É onde começa os boatos, são aí, né?
E vai. Eu não queria dizer, não. O 29 tá para cair. Acho que o. Quem mais? O 26 o, fica. O 26
o 28. Fica. E o 28?
O 28, eu não sei se a empresa de Correios ali vai. Não sei o que. Enfim, tá precisando de.
Demorou para assinar, hein? Eles demoraram para assinar esse ano.
O 25 não volta. O 25 não volta.
Ah, não, 25 não volta. Isso foi só uma. Mas, com lápis. Ó, 27, 28 e 29 já estão atrás do campeonato. Já estão atrás de mim no campeonato. Só para te falar.
Sim, sim.
Já está atrás. Então.
Esses estão aqui, ó, no bico do corvo, ó. Ô, Evelyn, faça uma pergunta.
Ô, Hélio, essa é uma pergunta meio fora da questão da corrida e tudo mais, mas é que é uma coisa que a gente vem notando já há algum tempo, e eu queria saber o que você pensa sobre isso. Quando você, assim que você venceu, a Fórmula 1, deu os parabéns, né, através das redes sociais, depois retuitou e colocou mais um post em cima disso, e parece que está existindo uma aproximação aí entre Indy e Fórmula 1, desde que o Alonso também foi fazer as 500 milhas, a McLaren hoje tem equipe. Como é que você vê essa aproximação? De repente, até a Fórmula 1 já falando e tentar não conflitar, né, as datas aí entre 500 milhas e o GP de Mônaco, principalmente. Será que pilotos aí da Fórmula 1 podem, de repente, disputar as 500 milhas? Como é que você vê essa aproximação? Você ficou feliz com esse post da Fórmula 1 também?
Bom, eu não sei se você sabe, mas porcentagem da equipe Maier Schenck Racing.
Sim,
é da Liberty Group.
Sim.
Inclusive o próprio Greg Maffei, que é o dono da Liberty, ele estava na corrida, né? Estava muito contente. Aliás, ele foi não só na corrida de Indianápolis, mas também foi as duas únicas corridas que ele foi em Daytona. As 24 horas de Daytona. Então, eu já falei para ele, mandei uma mensagem. Falei, escuta.
Vai em todas.
Até quente, homem.
Tem que vir em todas. Porque, pô, as duas coisas que eu conheci, você veio, eu venci. Então, ou eu sou muito bom, ou você é dar muita sorte. Então, mas é legal. Ele, nessas conversas, ele tem visto, e na corrida de Indianápolis, ele viu a monstruosidade que é esse local. Então, não tem porquê. Não tem por que dar uma de Bernie Eccleston e querer separar, conflitar entendeu? Com uma categoria que é o contrário. Você pode usar, você vê que o Grosjean fazendo a pole position e chegando em segundo na corrida do Indy GP, que história fantástica, não só para a categoria Fórmula Indy, mas principalmente para a Fórmula 1, porque o cara andava lá atrás, quase morreu e voltou com uma equipe, obviamente, Dale Coyne, que não é a das melhores, mas mostra um grande potencial, que já venceu corrida com o Bourdais, o Justin Wilson, enfim, e quase venceu uma corrida com ele. Que história bacana. Então, verdade. É legal ter essa situação, porque você cria content, você cria conteúdo. Para que você possa explorar tanto a Fórmula 1 como a própria Fórmula 1.
Estamos esperando o convite da Mercedes, ou pelo menos da Red Bull, que tem motor Honda, para que Hélio sente nos carros da Fórmula 1.
Seria legal, hein?
Opa. O pessoalzinho precisa dali, meu.
O negócio ali, não tá fácil ali, não, viu?
Tá fácil, tem um ali, o 77 ali quase perde o avião. Não tá fácil, não. Gabriel Carvalho.
Hélio, antes dessa quarta vitória que você teve, né, você foi um cara que sempre competiu muito bem de Anápolis e você bateu na trave duas vezes em 2014 e 2017. Imagino que tenha sido um pouco decepcionante ter batido na trave, mas você acha que hoje, vencendo em 2021, você passou a entender por que você perdeu daquelas outras vezes, em termos assim de espírito, de entender de por que talvez aquela vez não fosse apropriada, de toda aquela máxima de Indianápolis escolher os seus vencedores?
Bom, tudo acontece por acaso, né? Aliás, nada acontece por acaso. Então, eu vejo essas duas situações como experiência e nós acabamos vencendo por essa. Demorou um pouquinho? Demorou. Seria melhor ter vencido antes, que agora ia ser a quinta? Absolutamente, você está correto. Mas não sou eu que escrevo a história da minha vida. É o cara lá de cima. Escreve a história de todo mundo, para te falar a verdade. Então, eu só tenho que agradecer esse momento de aprendizado, e aí é que vem a experiência, por isso que eles falam experiência, né? Por isso. Então, pelo contrário, o gosto foi ainda melhor.
Gabriel?
O Hélio, terça-feira a gente gravou um vídeo projetando o que viria por aí na sua carreira, o que faltava, o que você ia atrás. Então, eu vou ler exatamente o título do vídeo para você responder. Castro Neves leva quarta Indy 500 e cumpre sonho. Quais os próximos passos?
Quais os próximos passos? Espero fazer a temporada inteira de 2022, que é a minha meta para tentar levar esse campeonato. Ainda mais agora, bicho. Agora que eu tô com força total, o ferro ainda tá quente. Aproveitar esse momento. Então essa seria a ideia.
Muito bem. Só pegar uma.
Opa. E guardar o carrinho esse ano pro ano que vem, porque as regras são as mesmas. Aí deu, hein? Aí entreguei agora, hein?
Pega, hein? Já faz o recorte.
Bom. Aí vai ficar bom.
Ô, Hélio, só pegar uma última pergunta aqui que o Flávio Gomes mandou para você falar dos. André Ribeiro.
Ah, sim.
Por favor.
Olha, não sei se vocês viram ou se as pessoas puderam notar, mas eu tive Bom, primeiro foi uma notícia muito triste. Uma pessoa muito educada, um piloto em relação à parte de marketing excelente, mostrou para muita gente que duvidava da capacidade dele e ganhou as corridas mais importantes que poderiam ter sido vencidas, que a do Rio, a corrida de Rio de Janeiro, umas 500 milhas de US 500, né, que acho que ele venceu também. Então, mostra que foi um piloto que estava batalhando em todos os sentidos. E depois, super sucesso como empresário, tendo sócio o Roger Penske, a companhia, né, que era o PAG, que era a Penske Auto Group, junto no Brasil também. Então, praticamente foi, e sempre quando eu vi ele no meu lado pessoal, sempre me ajudou em relação à parte positiva, ainda mais em 96, quando eu entrei na categoria. batia muito. Puxa, ele sempre estava ali, ao meu lado. Inclusive, ele falava, se junta no Roger Penske. Não sai dele, porque você está na melhor, é a melhor situação que você pode ter. Eu lembro muito dessas conversas que a gente tinha. Então, escutando a notícia dele durante a classificação, foi muito triste. Inclusive, eu chamei o Tony, a gente conversou, mencionou, foi pesado, porque acredito que para a família não saber também, foi o que foi comentado, né? Não sei se é verdade ou não, mas talvez ele ter que passar por isso sozinho, com poucas pessoas, então isso foi muito, talvez mais difícil ainda para aqueles que ficam, né? Porque quando uma pessoa vai, a gente sabe que as pessoas é que ficam que sofrem muito. Então a minha pequena homenagem que eu pude fazer foi colocar esse adesivo que vocês estão vendo aí, do André Ribeiro, que foi feito pela Penske, e eles sabiam pela minha ligação, me pediram saber se podia. Eu perguntei para o Mike Shank se podia, ele falou que não teria problema nenhum. Então, olha que momento incrível, a gente poder ter andado junto e conquistado uma história, uma corrida histórica. Eu acredito que ele lá em cima está muito contente e ficou contente de ter subido o alambrado comigo.
Sem dúvida nenhuma. Antes de encerrar, Hélio, eu quero, infelizmente, não sei porque tenho essas notícias de fofocas, eu não sou muito disso, mas teve uma foto aí que gerou uma repercussão aqui. Eu quero, por gentileza, que o Berton coloque essa foto no ar. Cadê, Berton?
Que poderia ser
essa? Então, não sei. Eu abro essa foto aí. Essa foto você está com quem aí, o Hélio?
Dá para pôr zoom aí?
Olha, exato.
Pô, mas o que está acontecendo? Que isso?
Isso, é isso que nós estamos querendo saber. É exatamente isso. O que é isso?
Que é isso?
Que pouca vergonha é essa?
Mas, gente...
Quem que é esse rapaz aí?
Esse é o Alex Palou. Eu estava conversando com ele nesse momento de... Falando, o carro dele estava rápido. Ele falou, pô, você tinha que ganhar justo agora. Mas peraí, não, tem alguma coisa, vocês fizeram alguma montagem.
Não, trabalhamos aqui com fatos, meu rapaz. Não é assim. Eu não sei se ele tentou alguma coisa de amuleto, não é da nossa alçada. Mas é o que nos parece nesse momento.
Pois é, gente, ó, louco. Eu não me lembro, não posso mencionar, porque obviamente tem muitas brincadeiras, mas a gente está. Se não tivesse gravado, eu falava, mas enfim. Não senti nada, eu não senti, acho que
é isso, ilusão, não é
pura ilusão.
Ilusão.
Pondo a mão dele fazendo assim, e é o ângulo da foto, parece que está tocando em lugar inapropriado, mas não me lembro de ter sentido nada.
Olha, meu querido Hélio Castro Neves, que o senhor vá para a quinta vitória. Já estamos aqui colocando no ar a notícia da sua contratação em temporada inteira no ano que vem, como revelado com exclusividade, mas parabéns e muito obrigado por atender a gente. Eu sei que você tem uma longa tarefa ainda e precisa descansar. Há uma necessidade de descansar.
Nada, a gente tem final de semana aí, que isso. Agora, como eu disse, eu não vou correr em Detroit. A minha próxima corrida agora vai ser de SRX, que é uma categoria, a categoria nova do Tony Stewart. Fiquem ligados que vai ser muito legal. Vou correr na terra. A última vez que eu andei na terra foi quando eu tinha minha BMX, e quando eu tinha 12 anos, então você imagine como vai ser essa corrida, mas vamos lá, vamos ver o que rola.
Mais uma vez, obrigado por você ter participado do nosso programa, boa sorte na carreira, esperamos você aqui em breve, quando quiser, sempre portas abertas, seja sempre convidado, e que esperamos você em mais provas esse ano, na verdade.
Esperamos, também vou esperar. O Mike
também. Tá bom? Obrigado, viu, Hélio?
Valeu, gente.
Valeu. Obrigado a todos vocês que participaram desse programa comigo. Um beijo para Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, Gabriel Curti. Até a próxima. Vocês nos acompanham aqui no Grande Prêmio na Fórmula 1 também nesse final de semana com o briefing e toda a tarefa que temos ao longo do final de semana. Beijo para todos vocês. Até a próxima. Tchau.